Tudo bem? Legal. Pessoal chegando. Olá, Varney, tudo bem? Seja bem-vindo. Sim. E aí, galera, sejam bem-vindos. O nosso convidado já entrou, vamos já chamar ele aqui. Sou super convidado. Super Dani. E aí, Super Dani, tudo bem, meu irmão?
Grande Jean, como que vai?
Cara, eu vou de castigo, tô indo bem.
Então estamos.
Tô me acostumando com essa história de da voltinha cedo da cama para cozinha, da cozinha para sala. E a história do home office me aplicaram, tá, cara? Porque eu tô trabalhando o triplo dentro de casa aqui.
Mas
E
é isso aí.
você? Como é que você
Também.
tá, cara? É? Como é que tá a
Estamos nessa.
pira?
Ainda, além do trabalho ter aumentado, ainda tem as questões domésticas também com as crianças, né? Porque
Verdade, cara.
elas estão tendo tarefas aí online e sozinhas elas não fazem. Tem uma filha de 7 anos, não faz sozinha. Então você tem
Sim,
que
sim.
acompanhar e tem dúvidas. Então isso vai tomando mais tempo. E o pequenininho também. O pequenininho também tem os videozinhos das musiquinhas que vem na escola, tal. E você tem que acompanhar.
É,
Então,
não
já
vai
foi
de certo, né? Você não, talvez nunca.
um grande momento para nós valorizarmos ainda mais os professores.
É
Porque, ó,
verdade.
são heróis,
É
né?
verdade. E aproveitar aquilo que você falou agora, né? Ainda pô, talvez você nunca tenha tido esse tempo para estar do lado dos teus filhos nesse momento do aprendizado deles, né, cara? Então, o cara curte mesmo também, né? Por mais que. É, tem o lado que tira a nossa atenção e a gente não consegue produzir, mas sempre tem o lado que compensa, que você fala, cara, poder estar do lado do meu filho na hora que ele está aprendendo isso, não tem preço, né? Então,
Não,
assim.
é fantástico, mas assim, é um desafio grande, porque eles também, a gente já faz quanto tempo que vai fazer, ó, 70 dias, mais ou menos,
Estamos indo
aproximadamente,
para o terceiro mês, fechar o terceiro mês já.
né? Eles estão entediados também. Então, a gente fica inventando algumas coisas para fazer também. Por exemplo, ontem eu fui num bairro industrial aqui, eu falei, não tem ninguém lá, é a segunda vez que eu vou. A gente pega uma rua, são largas, eu levei bicicleta, patinete, patins, vamos pôr energia
Queimar
para fora.
energia.
Vamos queimar energia, correr, tudo. Inventei uma fogueira aqui em casa, a gente sai catar galho na rua e faz fogueira. Aí ontem comprei marshmallow. Tem que ir inventando, tem que ser criativo, né, também.
É isso aí. Boa noite aí quem está chegando. Sejam bem-vindos aí para a gente poder começar oficialmente aqui, né, cara? Estou com meu amigo Dani, cara, Daniel Rosenthal, grande amigo, parceiro aí. A gente que Deus abençoe, a gente possa ter muitos negócios e muita coisa para fazer junto, né, Dani? Que
Com
a gente
certeza,
se conhece o quê? Uns 4, 5 anos já,
por aí,
por aí, né, cara? E deu match, né, cara? Aquela coisa de você conhecer uma pessoa e dar match, né, cara? E porra, muito legal. E as nossas esposas também se deram super bem e tal, e pô, acho que isso, Papai do Céu vai botando, né, as pessoas certas na nossa, no nosso caminho, né? Fala um pouco de você para quem não te conhece, poder conhecer um pouco mais do Daniel, conta um pouquinho da tua história aí, para o pessoal
lá.
te conhecer.
Eu sou piracicabano, morei fora, morei em São Paulo por 10 anos e tive algumas experiências internacionais. Eu acho que isso que fizeram uma grande diferença na minha vida. Aos 15 anos eu fui morar em Israel, fui fazer o segundo colegial. Depois fiz diversas viagens internacionais. Eu gostava muito dessa parte de viagem. Tive agência de turismo ecológico. Eu era
Que
operador, eu
legal.
montava passeios, fazia passeios, viagens de formatura, né? E sempre assim, caminhadas, rafting, canyoning, né? Tudo sempre em contato com a natureza. Depois eu morei nos Estados Unidos por um ano também, em San Diego. Voltei para Israel porque eu queria ter uma experiência militar. Então eu fui como voluntário para o exército em Israel. E depois sempre me envolvendo com a parte internacional, sempre foi um grande atrativo para mim, aonde eu delineei aí a minha trajetória dentro do mercado imobiliário nos eventos internacionais, tanto eventos profissionais de congressos, conteúdos, como os salões imobiliários, onde eu fui responsável pela participação brasileira nos principais eventos internacionais, vendendo o Brasil como destino de investimento. Isso aconteceu até 2012, né? E aí, quando a coisa mudou, eu inverti. Aí eu criei um evento que se chamava Investir USA Expo, que foi o maior evento de investimento imobiliário na América Latina, investimento nos Estados Unidos. Então, aqui, todos os latino-americanos que queriam investir nos Estados Unidos, tinha esse evento, onde eu trazia incorporadoras, as construtoras, imobiliárias, escritórios de advocacia, imigração, porque está tudo meio interligado, né?
Sim.
E me especializei nisso já. E eu tenho essa, por isso que depois eu criei o corretor global, né? Para que tenha essa
Legal.
visão global. Então, por exemplo, eu representei por 4 anos a maior construtora de imóveis dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu falo a maior construtora, vou dar só alguns números, tá? Eles vendem um imóvel a cada 20 minutos.
Nossa.
Tem 600 condomínios em construção. É a maior construtora residencial dos Estados Unidos. E eu fui o representante deles aqui por 4 anos. E eu treinava os parceiros deles que queriam vender os imóveis deles aqui para os clientes. Na realidade, fazer a aproximação inicial. Por quê? Porque quem faz a venda mesmo é o corretor de lá, né? Nós, corretores aqui mesmo, existem alguns cursos de qualificação e tal. Nós não podemos vender o imóvel lá, porque é exercício ilegal da profissão. Nós fazemos aqui o que eles chamam lá de referral, que é o que é a indicação. Nós, né, preparamos o cliente, damos as opções e depois passamos por um corretor de lá.
Entendi.
E aí eu
Tipo um
fui fazer o
pré-venda,
curso
assim.
do
Tipo um
corretor lá.
pré-venda.
É, uma pré-venda.
Entendi.
Aí eu fui fazer o curso de corretor de imóveis lá nos Estados Unidos. Eu só não tirei a licença, porque eu não tinha green card, né? Mas eu fiz o curso. Eu pedi para ser treinado pelo treinador dos corretores americanos dessa construtora. Então, isso foi me dando uma bagagem. E aí, eu trouxe para cá o que é aplicável ao nosso mercado. Não simplesmente trouxe as, né? Porque tem coisas lá. O mercado imobiliário americano e o canadense, que é praticamente a mesma coisa, são muito evoluídos, têm um amadurecimento, né? São mercados muito maduros. Então, são as nossas referências. E aí, só um gancho, já que é muito interessante, poucas pessoas sabem. A profissão de corretor de imóveis, ela é regulamentada somente nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil. A nossa profissão de corretores de imóveis aqui, ela é regulamentada por lei. Se você vender um imóvel sem ser corretor de imóveis, você está exercendo ilegalmente a profissão, como um médico que não é médico prescrevendo algum tipo de receita, remédio, né? E agora, por quê? Porque eu conheci isso, eu estudei todos esses mercados. Imagina, eu fui fazer evento no México, no Peru, na Colômbia. Eu tive que estudar cada um desses mercados. Eu fui para lá, ia nas associações para entender. E lá, todo mundo é corretor de imóveis. Então, aqui, o pessoal, embora reclame, né, bastante, a sorte que nós temos um órgão fiscalizador, que é um conselho federal, amparado pelos conselhos regionais também. Então, isso traz um grande diferencial. Então, tudo isso me deu uma bagagem muito grande para criar a plataforma Corretor Global, para criar a plataforma Investir Global, que é de investimentos também, e investimentos não só imobiliários, mas nos Estados Unidos, em Portugal, na França. Eu tenho parceiros em todos esses lugares hoje, no Paraguai, entendeu? Agora a gente abriu Coreia do Sul, uma parceria lá, mas aí não é para investimento imobiliário só, mas investimentos e internacionalização de empresas.
Entendi.
Então, esse é um pouco do Daniel, fora outras iniciativas empreendedoras, como o
Legal.
Walk Together aqui em Piracicaba, que você já foi nosso convidado, né? O IAI, que é Experimente a Inspiração, também
Sim.
aquele canal super bacana, onde a gente conta aonde que as pessoas se inspiraram para chegar onde elas chegaram, não necessariamente são histórias, cases de sucesso, porque às vezes a pessoa tem sucesso profissional, mas ela não é feliz. Então, assim, as pessoas que estão realizadas, que são felizes com o que elas fazem, o que que inspirou elas a chegar onde elas chegaram? Quem inspirou? Né? Quais foram as experiências? Então, é um negócio muito bacana, a gente já está com 10 vídeos, né? E pessoas bem diversificadas, temos pessoas dos Estados Unidos, do mercado financeiro, de RH, tem até um sobrevivente do Holocausto, que nós entrevistamos.
Verdade, é verdade, eu vi, eu lembro do vídeo dele. Uma emocionante.
É fantástico, seu Thomas, entendeu? Então, tudo isso, né? E agora, também, sou pré-candidato a vereador aqui em Piracicaba. Né? Vamos tentar fazer coisa por essa cidade, por esse estado, por esse país.
Legal. A gente precisa colocar gente que presta na política. Não adianta os homens e mulheres de bem ficarem do lado de fora. Né? A gente tem que estar dentro. Tem que estar dentro.
Ouvi hoje.
Tem uma travadinha aí, Dani.
Eu estava vendo um vídeo daquele...
Caiu o nosso convidado. Deixa eu ver. Voltou, está tomando água. Está travando. Dani, está travando o teu vídeo. Vê se não é a galera usando todo mundo a internet em casa junto. Dá uma olhada aí. Olá, Renato, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá batendo um papo show de bola aqui com o nosso amigo Daniel Rosenthal. Já o Dani volta aí. Deixa eu ver o que que deu ali que ele travou. Tá voltando aí, Dani. Fala alguma coisa pra gente ouvir de novo aí. Está me ouvindo? Então vamos fazer assim. Ó. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Daí colocamos aqui, convidamos. Cadê? Ele saiu. Vamos esperar um pouquinho. Daniel Rosenthal já deve estar voltando. E a gente já continua, porque é onde a gente ia começar agora, depois que ele fez a introdução, falou dele e tal. Né? Põe no 4G, é isso aí. Já fiz. Obrigado, Leilões Imobiliários, é isso mesmo. Quando dá pico de rede, né? A gente coloca aqui no 4G também. Mas é o dele lá. Vamos ver se ele entrou aqui de volta. Daí aqui está aqui ele. Vamos convidar de novo. Também tenho feito isso, viu, Leilões Imobiliários? Obrigado pela dica aí. Quando tá da pico, né? Oi? Ainda não conectou. Dani, sai da live e entra de novo. Sai completamente e entra de novo. Opa, tá querendo aparecer aqui. Coloca no 4G. Experimenta colocar no 4G aqui o nosso colega aqui dos leilões. Deu a dica e eu faço isso também. Isso. Vamos ver aqui, ele saiu, vamos esperar. Oi, Consuelo, seja bem-vinda. Cierli, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos ver aqui o Dani conectando, transmitir ao vivo com o Daniel. Muito bem.
Aí, me ouve?
Opa, bem. Aqui tá. Na dúvida...
Eu nunca faço no Wi-Fi, sempre dá problema.
É, eu comprei um roteador daqueles de gamer, sabe? Que daí eu aprendi que, na verdade, a gente usa só os da NET, esses que vêm. E eles, o sinal até vem bem ali, só que ele não tem capacidade de distribuir. Está todo mundo em casa usando a internet. É. Aí, como eu estou fazendo o universo empreendedor e tudo mais, comprei um roteador daqueles de cheio de antena da molecada, entendeu? Aí deu certo. Então, a gente ia começar a falar da questão do... Você falou de que é pré-candidato, a gente vai falar disso um pouquinho para frente. Acho que antes da gente chegar nisso, vamos falar de investimento imobiliário.
Bora lá.
Vamos falar de investimento imobiliário. Ainda tem, hoje a gente vive um momento, né, da XP, de tudo isso daí, que realmente o mercado financeiro ele se desmistificou, o brasileiro está tomando gosto pela coisa, mas, como latinos, a gente costuma ser passional demais com as coisas. Então, eu me apaixono por tal coisa, o resto não presta mais. Só o que presta é aquilo que eu me apaixonei, né? E você que é um cara que tem essa experiência internacional, tem essa visão, você teve lá fora, você sabe que o americano trabalha com ações há muitos anos, já está no DNA dele isso, bem como está no DNA dele o investimento em imóvel, né? Então, como é que você hoje, com a tua experiência, você diria assim para o empresário, empreendedor, o investidor brasileiro que está começando a navegar nisso, que faz sentido experimentar um pouco do mercado de ações, mas o que não faz sentido é abandonar coisas que dão muito certo há muito tempo. Como é que você... O que você falaria para esse público aí?
Eu já estudei muito isso, principalmente quando a gente ia nos eventos internacionais, né? Vender o Brasil lá como destino de investimento. E eu por tudo que eu já passei, e aqui no negócio também, que eu sou só... Compramos imóveis de leilão. Aí a gente faz toda a regularização, reforma e põe para vender. Então, eu tenho contato com um universo internacional e tenho contato com o universo local onde a gente trabalha com imóveis populares. Tá? Então, eu tenho todos os extremos. Eu consigo ter essa visão, né, macro de todo o negócio. Uhum. O que eu digo é o seguinte, o princípio de todo investimento é diversificar. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, o que acontece? Tem uma coisa que faz parte da cultura do brasileiro, que ele quer ganhar muito. Ele quer... As margens são muito altas. Se você pergunta para o investidor de fora, ele fala, o Brasil não é jurídica, o Brasil é instável, mas a margem do Brasil, né, que
é muito
alto. Proporciona a margem, é muito alta comparado a outros países. Então, assim,
compensa o risco, né?
Risco alto. Acaba compensando desde que ele monte uma estrutura profissional. Se ele vier para cá, como nós vamos nos Estados Unidos, simplesmente comprar um imóvel, abrir uma empresa lá, o cara aqui está ferrado. Porque as regras não são muito complexas, você entender as questões tributárias, a CIA, sabe? Ela é muito, ela é muito complexa, ela é muito burra a burocracia. Então... brasileiros têm essa cultura de pensar, de almejar ganhos muito altos. E o mercado, ele é cíclico em todo lugar do mundo. Né? Então, tem hora que está em alta, tem hora que está em baixa. Antigamente, a gente tinha uma noção de certos ciclos, hoje não tem mais. De repente, o ciclo acelera... E tem horas que o ciclo tem, como estava nos Unidos até pouco tempo atrás, todo mundo falou, tá para estourar uma recessão, tá para estourar uma recessão.
Sim.
Diferente de bolha. Diferente de bolha.
Claro.
Então, assim, está muito imprevisível os ciclos. Agora, o importante é o seguinte, imóvel, o investimento em imóvel é investimento seguro, é investimento tradicional, que você faz parte do seu patrimônio físico. Então, é onde ele vai trazer segurança. Nem sempre ele vai trazer os melhores resultados. Mas ele está blindado em relação ao banco quebrar, ao governo te tomar, se o dinheiro tivesse parado na conta. Como
liquidez, né?
Exatamente. Uhum. Então, assim, ele é sólido, um investimento sólido. Então, faz parte das carteiras de investimento de uma pessoa, ter... Um investidor profissional, porque existe uma coisa muito, muito distinta. O investidor profissional daquele que investe. O investidor profissional, ele é muito racional, ele é frio. Esse negócio dele e outro. Quem investe, não.
Acabou.
Ele quer produzir o seu investimento e ali ele vai deixar, ele vai pensar mais a longo prazo. Então, é um investimento muito seguro. Não necessariamente é o mais rentável. Agora, se você trabalhar isso, você pode montar uma carteira diversificada com imóveis residenciais, perfeito, com imóveis comerciais, até, e por que não também, imóveis no exterior e investimento imobiliário. Essa é a sacada, né? Essa que eu acho que é importante as pessoas terem essa noção, que você não vai ter 200, 300 mil reais no segmento imobiliário, com mínimo para uma cota de participação num fundo de investimento imobiliário. E você fica sendo dono de um fundo, que pode ser um fundo comercial, pode ser um fundo de um shopping center, pode ser um fundo imobiliário que investe em outro fundo imobiliário também. Entendeu? Então, entendi. Diversificações. Agora, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, como eu disse para você, o brasileiro está acostumado e almeja grandes ganhos. Né? Ele quer ganhar muito. Sim. Aí, quando ele vê, por exemplo, algumas oportunidades oferecidas, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal, com os leilões de imóveis, as modalidades ali, onde a margem aparentemente tem um pulo do gato. Uhum. Por quê? Porque em cima daquilo você tem, às vezes, a comissão de não poder visitar aquele imóvel, os reparos que ele precisa, ou seja, o estado que ele se encontra. A maioria deles, você tem o custo da parte jurídica, né, para te assessorar. Algumas vezes as pessoas comem bola e acabam comprando um imóvel com dívidas de imposto, com dívidas de condomínio. Uhum. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, o tempo. Ah. O tempo que demora para você comprar aquele imóvel e até ele ficar disponível, regularizado, vender. E aí, depois, que também tem outras questões. Você tem a questão do ganho de capital, que deve ser computado. Então, não é leilão, não é para amadores. Porque até leilões imobiliários aqui acompanhando a gente, e aí eles vão... E assim, existem boas oportunidades para amadores, né? Então, assim, basicamente...
Eu já... tenho o seguinte pensamento sempre, né? Eu sempre tenho o seguinte pensamento, né, Dani? Pô, cada um no seu quadrado. Então, eu acho muito justo querer aproveitar oportunidades de leilão. Ok, quem que conhece desse mercado? Quem é o especialista desse mercado, né? Então, vou procurar esse especialista e vamos lá. Quanto que você quer para me assessorar nesse processo? Entendeu? Porque se eu estou tendo uma margem de ganho tão grande quanto eu imagino que eu vou ter... É justo que tenha um percentual para quem vai me dar certeza que eu não vou tomar um chumbo nesse negócio. Então, para mim, é um pensamento sempre muito simples. Eu precisei de ajuda, eu peço, sem problema nenhum, bora fazer. Aqui com a gente também está, agora entrou a Vanessa News, que tem construtora, ela com o pai dela, aqui em Meia Praia, Itapema. Também falei para ela que eu tenho que fazer o match de vocês aí, fazer vocês dois bater um papo. Entendeu? Bem bacana. Eu não sei se ela não foi naquele evento que você deu palestra em Balneário Camboriú, tá? A gente conversou, eu e ela um dia, ela falou, Gia, eu fui muito evento em Balneário, pode ser que ela estivesse lá também. Mas, cara, legal que você falou isso, porque isso é muito importante, a gente entender que, claro que o jogo a gente joga para ganhar o máximo que pode, mas nem sempre é hora de dar win, né? Muitas vezes até é hora de você perder menos. Né? Muitas vezes é hora de você dar um passo para trás e falar, cara, eu vou, né, não vou perder um pouquinho menos, não vou ganhar tudo que eu queria. Porque ou você compõe times inteligentes ao teu redor, ou fica muito difícil de você evoluir em todas as frentes, né? Porque o mundo do oportunista acabou, velho. O mundo do oportunista acabou, cara. O oportunista, ele nem é mais bem visto, entendeu? Não é mais bem visto. Oportunidade versus oportunismo, né, cara? O cara que aproveitava situações para esfolar o cara, o coitado. Cara, isso não é mais bem visto, né? Uma oportunidade, ok, mas tem limites, né?
Dentro do mercado imobiliário, existe um predador chamado especulador. Esse é o predador do mercado, principalmente no segmento de lançamento de imóveis novos. E foram eles os principais culpados por aquela onda de distratos que estava ocorrendo. Por quê? Ele especulava, ele comprava para poder vender ganhando das chaves, que é quando ele tinha que ou financiar ou pagar o restante. Então, isso daí praticamente... O pessoal, isso aqui é para investidor. O corretor falava muito isso. E eu sempre falei. Não é, isso aqui é para especulador. Esse cara aqui é um predador. Entendeu? Tanto é que enxurrada abalou muito o mercado imobiliário nacional, porque também veio aí a questão da insegurança jurídica. Depois, graças a Deus, isso foi resolvido, mas abalou bastante. Então, temos três personagens. O investidor profissional. Quem investe, que somos nós. Né? Você já tem o seu negócio, sobrou um dinheiro, você quer fazer um investimento, você é quem investe. E o especulador, que esse, graças a Deus, cada vez mais está desaparecendo, porque não tem sustentabilidade o tipo de investimento que ele faz. A forma dele investir é algo insustentável. Né? Então, assim, isso ocorreu no oportunismo no passado. Hoje, graças a Deus, não tem...
É. Então, o que eu percebo é justamente isso, assim, que a erva daninha, entendeu? Ela está sendo posta de fora do jardim, entendeu? Então, são todas as profissões, elas estão passando por esse momento. Acho que esse momento de Covid e tudo mais também faz com... Eu escutei uma frase espetacular, ele falou como é que foi o Clayton, lá que é o secretário de desenvolvimento de Criciúma, que esteve aqui numa live comigo. Ele falou, Jean, quando a água baixa é que você vê quem está nadando pelado, entendeu? Então, é muito isso mesmo, sabe? Em todas as profissões, em todos os ramos, você começa a perceber quem tem sustentabilidade, quem que é o profissional que tá no mercado com seriedade, que é o cara que, por mais que sofra oscilação por falta de receita, o mercado está com ele. Daqui a pouco a coisa retoma e todo mundo volta para ele. Por quê? Porque, cara, ele é um cara que é referência. Então, a empresa que é referência, tudo isso, né, eu percebo no futuro não ter mais lugar. Até porque, antigamente, você conseguia dar uma volta no interior e enrolar o caboclo lá, cara. O peão lá no... Hoje em dia, velho, tu não enrola mais esse cara. Ele sabe tudo, ele é conectado, ele sabe o que é verdade. Tá tudo, cara. Ele fala, vou no banheiro e já vem. Ele acessa o Google, vê se é verdade o que tu falou, volta e tchau. Então não tem mais espaço para malandragem. Eu acho que sim, oportunidades a gente tem, é diferente. Mas o oportunista, ele não tem vaga no futuro que a gente tem a oportunidade de construir agora. Pô, legal pra caramba você falar sobre isso. E o corretor global? Conta como é que tá isso aí, com tudo o que aconteceu. Pô, você estava fazendo vários eventos, palestra e tal. E agora, como é que tá isso aí?
Então, eu também estou tendo que mudar toda a estrutura. Por quê? Eu fazia... Porque eu acredito mais na absorção de um treinamento, de uma palestra presencial. Isso até dados, né, pesquisas mostram isso. Agora, com essa possibilidade, eu estava fazendo um evento grande ia ser dia 24 de março em Campinas, para o mercado imobiliário nacional, trazendo conteúdos inéditos, né, trazendo pessoas de outros segmentos para falar para o auxiliário, e a gente teve que cancelar. Então, eu estou para agora, estou estruturando o meu curso online, e a palestra que eu tinha, olha que legal, era a fantástica revolução humana na era digital. Quem estava se transformando
legal.
Era o ser humano. A tecnologia estava impulsionando ele. Aí veio agora a pandemia e acelerou a forma que nós já estamos na era 5.0. O que é a 5.0? É a era da generosidade, é a era do espírito coletivo, é a era da da colaboração, fazendo com que toda aquela tecnologia ela nos beneficie a sociedade agora. Passou muito rápido. Essa, não deu tempo de fechar o ciclo, não. Vamos para a próxima já. Então, é isso que hoje eu tento mostrar para os corretores. E na questão da essência. Qual é a essência do trabalho deles? Eu incomoda muito, e eu tiro um barato até quando o corretor de imóveis fala, o que você faz? O que você faz? Eu falo, eu vendo sonhos. Eu falo, não. Quem vende sonho, né? Você ajuda as pessoas. Né? E ajuda as pessoas o quê? Qual que é a essência do ser humano, Jean? É estar em busca da felicidade e evitar o sofrimento. Isso é a essência
é isso aí.
De tudo que as pessoas fazem. Então, o que, que o corretor faz? Eu falei, meu amigo, você ajuda as pessoas felizes. É isso que você faz. Eu falei, muda esse clichê, sabe? Já batido, sabe? Como chama? Os gatilhos mentais batidos. Corre porque vai acabar. É a última unidade. Meu amigo, para com isso. Ele sabe, ele tem informação hoje. Antigamente você podia falar assim. Hoje isso aí te queima. Você acaba sendo mais um. Fala assim, ah, esse cara tá querendo me enrolar. Né?
Sabe o que então, eu percebo assim? Que eu percebo que falta um pouco de se dedicar ao humano. Entendeu? É o corretor que vai parar e vai falar: peraí, deixa eu ver qual que é o lead. Chegou aqui que eu tenho que mostrar o apartamento tal pro Daniel. Deixa eu ver o Daniel. O Daniel deve ter Facebook, deve ter LinkedIn. Deixa eu ver, o Daniel é casado, tem bichinho de estimação, tem filho, não tem filho, os filhos estudam aonde? Deixa eu ver se daqui é a escola deles, onde é que é? Entendeu? Falta o cara parar, entendeu? Ele só, cara, eu canso aqui também de acontecer comigo, o cara vai numa motinho na minha frente, entendeu? Numa motoquinha daquela ali na tua frente, com a chave, ele mostra, abre e fala, ah, então, aqui tem tantos quartos, tal. No máximo que fala o ponto de ônibus, a farmácia, vocês ficam à vontade, vou deixar vocês conversar. E o cara quer ganhar, e acha ruim, entendeu? Porque, pô, não tô vendendo. Quando ele podia já saber que aquele imóvel não é para você. Ele já podia saber, por quê? Porque ele sabe que você tem filho, que não sei o quê. Pô, sabe? Ele não consegue cenarizar, não consegue futurizar, colocar. O cara fala, tá, seu Jean, dona Sandra, o que, que vocês querem? O que, que vocês estão buscando? Vocês têm os filhos de vocês, tal? Não tem? Então me conta, como que seria o ideal? Né? Qual seria o imóvel ideal que você estaria morando? Imagina que você está entrando dentro do seu apartamento de sonho. Né? O que, que tem na sua frente? Quantos banheiros tem o apartamento do seu sonho? Seu Jean, me conta aqui uma coisa. O senhor, quando abrir a janela do seu quarto, o senhor quer ver o quê, seu Jean? Que vista que o senhor gostaria de ver que ia te acalmar num sábado de manhã depois de uma semana de trabalho? Porra, cara, em 5 minutos, entendeu? O cara levanta fácil e eu vou saber com certeza que imóvel te mostrar, entendeu? E você me disse toda a informação. E eu percebo que falta se interessar pela pessoa. Eu acho que falta interesse no humano que está ali. Ele olha o dinheiro do cara, ele não olha o ser humano que está ali.
Cirúrgico, porque é isso que eu falo. Eu falo assim, você não vai no médico e ele faz uma anamnese em você para ele entender o porquê de você estar ali, para ele te dar um diagnóstico. Na zona de conforto novamente. Depois vai investigar, vai ver o tanto aquilo em você. Então, na medicina chama anamnese. Eu criei um negócio que chama imobnese. E aí, tudo isso se
resume. Que legal.
É atender melhor. Melhor para atender melhor. Se resume a isso. Ele não entrevista.
Tá picotando, Dani. Volta, se resume ao quê? Só volta no se resume, que deu uma picotada aqui. Volta no se resume ao quê? Não, tá dando uma travada.
Não. E tudo se resume à entrevista que você faz. Que isso de imóveis nos Estados Unidos faz muito bem. Como é que é? eu falo assim, vocês não entrevistam, saem já mostrando imóvel, você desgasta a relação, porque a coisa mais importante que você tem hoje dos clientes é o tempo. Você tem que ser muito assertivo se tiver esse tempo dele. Então, fora que você saiu ali 3 horas, perdeu 2, 3 horas, e não foi assertivo, fala assim, você está perdendo tempo. Quanto custa o seu tempo? Quanto custa a sua hora de trabalho? Fora o risco de você estar na rua, a multa, bater o carro e não satisfazer o cliente, você vai perder o cliente. Então, chama ele para uma entrevista. Vê quanto ele vale, quanto de crédito ele tem. Entrevista para ver a estrutura familiar, se ele pretende ter mais filhos. O que, que está perto de um clube, de um parque, perto de uma cidade litorânea? Ou a escola do filho nesse vídeo é o mais importante para ele? Eles não fazem essa entrevista, entendeu? E depois reclamam justamente, não estou vendendo. Mas ela perguntou, pergunta mais. E outra, mais escutatória e menos oratória. Eles falam muito, querem falar. Faça as perguntas certas, ouça o seu cliente. Quando eles passarem a ouvir melhor os clientes, eu tenho certeza que eles vão vender mais e ter melhores resultados também.
É isso, portanto, corretores de Floripa, de Curitiba, que eu conheço alguns aqui dessas regiões, Joinville, por favor, cara, preste atenção no que o Dani está falando, porque faz muito sentido. Sabe que eu fiz o processo de coaching de um corretor de Joinville, que ele vendia na época, isso tem uns 4 anos atrás, ele vendia na época, ele era tímido, então ele achava que a timidez dele que atrapalhava a venda. Então ele vendia um imóvel a cada 2, 3 meses, vivia com a corda no pescoço, porque quando entrava uma verba legal, estava entupido de conta para trás e, né, era pagar tudo e abrir a conta de novo, né? E, cara, em 3 meses ele passou a vender 4 imóveis por mês e passou a captar 4 imóveis, que eles tinham um esquema de quem captava também, o captador do imóvel ganhava um percentual e o vendedor também ganhava um percentual. Era um acordo que tinha dentro da imobiliária, né? Ele passou a 4 imóveis captados por ele ser vendidos e ele vender mais 4. Quer dizer, em 3 meses, só com o quê? Mudança de atitude. Não precisa mudar quem você é. Aliás, quem você é não é para mudar, porque esse é o grande trunfo que Deus te deu. Entendeu? Mas saber usar essa ferramenta da forma certa. Eu acho que talvez você esteja querendo usar uma furadeira onde você tem que pegar uma chave de fenda. Vamos olhar de novo? Vamos rever essa estratégia? Vamos pensar? A gente sabe que quando se fala de mercado imobiliário, cada local tem suas particularidades, existem peculiaridades. Mas existem algumas nuances que elas são pertinentes a qualquer ambiente. Elas vão funcionar, algumas estratégias, em qualquer local. E daí eu percebo que faz muita diferença. E aqui a importância de quando o Dani lançar esse curso dele, todo mundo partiu fazer o curso do Dani, porque eu tenho certeza que você está trazendo algo inovador e uma forma diferente de se posicionar nesse mercado. E travou. Voltou. Voltou. Então, falei para o pessoal tudo fazer o teu curso, tá? Ainda te vendi, ainda fiz um pitch de venda para você.
Tô.
Voltou, voltou.
Voltou?
Voltou.
Conteúdo, né? Eu tenho. Eu, graças a Deus, eu circulo no imobiliário. Então, assim, eu tenho amigos e parceiros do Brasil todo, com diferentes vistas, com diferentes especializações, a gente se encontra e troca muita ideia. Então, por exemplo, esse final de semana eu estou escrevendo um artigo com mais 2 amigos, um do Rio e um de Curitiba, sobre a liderança empresarial, gestão empresarial. Hoje fui convidado para fazer uma palestra online para 70 imobiliária de São Paulo, que eu já fiz uma palestra para eles, eles sabem, né? Porque eles precisam de uma certa. Semana passada eu fiz uma outra também, 2 turnos, porque era muita gente, de um amigo meu, para fazer essa palestra, dando é esse tópico. Porque, assim, o que, que acontece? Não existe fórmula mágica, não existe caminho fácil e não existe mais bala de prata. Não existe.
Sim.
A humanização, isso faz toda a diferença. Porque o que eu tenho falado, já, com tudo isso que está acontecendo, nós, de uma forma geral, estamos carentes. Nós precisamos, nós como consumidores, como clientes, nós estamos precisando, a gente precisa ser acolhido agora. E esse acolhimento, uhum, independe da tecnologia, menos, é o que vai trazer ali, através por um funil, o que ele vai chegar, mas depois precisa desse acolhimento. O cliente precisa ser pego no colo. Porque todos fragilizados, todos nós estamos inseguros. Os profissionais, de uma forma geral, que estiverem fortalecidos, que estiverem seguros, que estiverem bem. E aí entra a questão do autoconhecimento, né, Júlio? Que a gente, pô, você domina isso, né? Conhecimento gera o quê? Autoestima. Então, se nós estamos bem, nós vamos passar isso. Uma linguagem postural, uma linguagem... Os nossos olhos mostram. Aí o cliente, pô, é com esse que eu quero. Qual que é o diferencial hoje? Produto é com esse. Eu quero ir com esse. Esse, uhum, cara vai resolver a minha vida. Vai resolver meus problemas. Uhum. Vai me trazer segurança no processo de compra que eu quero fazer ou de venda. Entendeu? É isso que as pessoas precisam, uhum, hoje. Estão precisando. Está todo mundo fragilizado. Na beira de uma depressão, numa crise de ansiedade. Porque é muita cacetada de uma
vez só. Não, eu concordo com você.
Outra já ativa, entendeu?
Não deu nem tempo de pegar o gosto pelo embalo, já deram mais uma na gente.
Não,
na hora que começou, o carrinho de mão começou a andar mais rápido, né, cara? A coisa, às vezes, pufa, a patrola. Mas, cara, eu concordo contigo muito, que eu acredito muito que a função da tecnologia é gerar tempo para que a gente possa ser humano. Entendeu? Eu acredito muito nisso. E faz muito sentido tudo que você falou. O cliente, ele tem que ser posto no colo, o cliente, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser... Por isso a atenção. Fazer o que a tecnologia é o filme do Chaplin apertando o parafuso, entendeu? Essa é a função da tecnologia. A nossa é ter o olhar que só a gente pode ter. Mas isso dá trabalho. E o que eu percebo, assim, é que muitas pessoas querem os seus objetivos, mas não estão dispostas a pagar o preço por eles, né? E daí vem toda uma outra condição, uma outra forma de enxergar, que é a que a gente tem muito bem alinhado entre nós aqui, que é pagar o preço, velho. Entendeu? Ou eu escolhi outra coisa. Se eu não tenho condição de pagar o preço para ter o que eu quero, eu escolho algo que seja mais acessível. Mas também vai ter um preço. Não existe nada sem ter um preço, né? E daí, cara, falando disso e construindo uma ponte desse momento para a gente poder falar um pouco também da tua pré-candidatura, né? A gente precisa... que homens e mulheres de bem, precisa desesperadamente que homens e mulheres de bem, eles sejam candidatos, eles assumam, porque a gente fica reclamando da política, tá entendendo? Mas a gente não se envolve na política. E daí a gente só fica reclamando que lá só tem gente que não faz, que não sei o quê. Não, tá na hora dos homens e mulheres de bem realmente irem à frente. E eu acredito muito na transformação pela vereança. Por quê? Porque não adianta a gente esperar que vai ter um ser supremo que vai aparecer lá com o presidente e vai salvar. O último que a gente acreditou que ia fazer, puf, bloqueou todas as poupanças da galera. Tá entendendo? Então, assim, é começar pela vereança, né? E o que que te levou a pensar nisso? O que que levou você a pensar nessa possibilidade? Você que não é um homem de política, apesar de que eu acho você um político. Tá?
O pessoal fala que eu sou político. Falei, mas isso é um exercício para tudo.
Uhum.
Não tem infoxicação. Tem que saber, ok, receber informação, filtrar, né, e assimilar somente o que é importante. O resto você releva e... envolver com o partido novo, né, aqui na cidade de Piracicaba, e comecei total, mas infelizmente o Partido Novo não deu para dessas eleições em Piracicaba, porque não conseguiu ter nenhum candidato pré-executivo, né? E aí eu já tinha meio que esfriado e tal. Aí quando começou, antigamente, eu falava assim, eu tive oportunidade de ir trabalhar nos Estados Unidos, eu estou tirando minha cidadania italiana, eu tenho condições, se eu quiser ir morar em Israel. Isso que está acontecendo, que pegou todo mundo. Falei, peraí, agora não tem mais para onde ir, tá tudo ruim. Vou ficar aqui, e eu gosto muito de Piracicaba, qualidade de vida, os amigos, a facilidade que a gente tem de transitar aqui. E uma cidade bonita, sabe? Tem todo
um Piracicaba é tudo de bom, pô. Quem conhece Piracicaba sabe que é tudo de bom.
Fantástico, né? Eu falei, já que eu vou ficar, eu preciso de coisa para melhorar. Para melhorar para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos, para todos os cidadãos da cidade. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu estou tentando o quê? Trazer um pouco dessa minha experiência empresarial para a vereança. Então, por isso, eu resolvi, tomei atitude e foi muito legal, porque isso veio a ser um chamado. Eu estava aqui no sofá, que está aqui do lado, falei, eu vou fazer alguma coisa. Não dá para continuar assim. Então, realmente, é um ato de coragem, né? E a coragem é a ação que vem do coração. E tomei essa coragem. E agora estou planejando, estou montando e já com essa veia empreendedora. Semana que vem, vou lançar aqui em Piracicaba um site totalmente gratuito. Está pronto. Totalmente gratuito. Profissionais autônomos e pequenos empreendedores. Para quê? Para fomentar, né, os negócios entre eles. Então, quem está procurando vai encontrar ali os profissionais que vão poder divulgar os sócios, os seus produtos, os seus serviços gratuitamente. Então, é o Pira que Conecta. Legal. Vai conectar a conexão dessas pessoas. Totalmente de graça. Eu inventei isso, falei, vou fazer, tô bancando, entendeu? Então, assim, para as pessoas verem assim, ó o potencial que o Daniel tem, ó o que, que ele vai trazer de novo, né? Porque, realmente, eu penso que, se Deus quiser, se for... Eu tô estudando já também a respeito. Eu fiz um curso de vereador, né? Qual é o papel do vereador? É um curso oferecido, por incrível que pareça, um curso muito bacana, né? Estudando, e uma coisa que eu achei muito bacana, já que fala o seguinte, política é destino. Então, se é para ser o meu destino, se é para acontecer, vai acontecer, eu vou fazer a minha parte e tal, mas com isso, eu espero que eu consiga incentivar outras pessoas de bem, entendeu? Que nunca se envolveram com a política, a se envolverem, porque se nós não estivermos dentro do sistema, para mudar esse sistema, nada vai mudar. Só o grito, só o voto não está dando certo. A gente está vendo os resultados que a gente está tendo aí agora.
E uma coisa que você falou que faz muito sentido, né? É a vacina, né? A vacina, ela não é tópica, ela é injeção. Nós temos que estar dentro para poder agir. Se você não está dentro, você não consegue agir. E sozinho você também não consegue. Por isso que eu falo, todas as cidades, todos os lugares, homens e mulheres de bem, que entendam como um chamado, como o Dani teve no sentido para ele, poxa, chegou a hora, cara, chegou a hora. Tem muito conteúdo, você falou, tem o curso do Senado Federal, na Fundação Leonel Brizola, que eu fiz o planejamento estratégico. Ele, cara, tem um monte de curso, entendeu? Você tem muito conteúdo top, não estou falando de ideologia, estou falando de curso sobre como ser bom, entendeu? E, cara, eu acho que faz muito sentido, entendeu? Encontra muita coisa bacana. Pra você ter uma ideia, tem muito conteúdo pro Enem gratuito, cara. E as pessoas pagam para fazer cursinho tendo conteúdo pro Enem gratuito. Então, cara, eu acho que é muito legal isso, essa tua iniciativa. Oi. Pode falar.
A plataforma Corretor Global, só te interrompendo, só para você ter uma ideia. Ela tem, eu disponibilizo lá, mais de 130 cursos gratuitos por diversas organizações, dos mais diversos assuntos, que vão desde empreendedorismo, educação financeira, tecnologia, finanças pessoais, até cursos de idioma. Iniciação ao mandarim tem gratuito. Então, hoje não tem mais desculpa. Falar, eu não tenho de investir. desculpa, balela, porque tem um monte de coisa e de qualidade hoje disponível para todos.
Tem, e até o que você quer fazer mais avançado, hoje também é super acessível. Foi-se a época de que eu precisava fazer uma faculdade XPTO Master Blaster que custava 3 pau por mês. Tu tá entendendo? Hoje tu tem conteúdo de altíssima qualidade, R$150, R$100, entendeu? Né? Fora o gratuito de alta qualidade que você tem, mas a gente sabe que o gratuito de qualidade tem uma profundidade, claro, é natural, entendeu? Mas, pô, eu quero ir mais a fundo, por R$150 você tem... Coisa que, meu Deus, cara, conteúdo que você nunca imaginou ter. Mas tem que mergulhar também, né? Vamos combinar que não adianta você ter a piscina e não cair dentro dela, né? Você tem que fazer valer a pena. E tem, legal, cara, que bacana.
E tem as oportunidades também. Quando começou, logo que começou a pandemia, uma escola, eu recebi um e-mail, eu estava em um e-mail lá, que é a Conquer, que é um dos cursos mais disputados.
Sim, a Conquer.
Muito bom.
Inteligência emocional.
Eles disponibilizaram em TV. E fiz o curso deles também. É muito bacana. Então, a gente tem que estar atento também, né? Eu fiz em alguns horários, assim, né? Quando eu fico mais tranquilo, que é à noite, né? Fui lendo a programação, o conteúdo bem, quando dava, mas fiz, completei. Uma super oportunidade que eles abriram, né? Por um curto período de... E, sim, oportunidades sempre vão surgindo.
Claro, imagina...
Agora, comecei a pesquisar essas cidades e vou fazer um curso agora também de cidades inteligentes. Eu descobri, né?
Sim.
E vou fazer também, gratuito. Então, não tem mais desculpa.
É verdade, é verdade. E daí você pensa, né, como você tendo acesso para o Smart City, né, cara, esse curso de Smart City que você quer fazer, mais o fato de estar se envolvendo, quer dizer, faz muito sentido, porque a gente hoje no Brasil... Tem cidades antigas, maravilhosas. Eu não sei quantos anos tem Piracicaba, mas uma cidade que já é centenária, Pira?
Sim, 400 e... putz, agora...
Ah, tudo bem, mas é uma cidade que tem mais de 100 anos. Então, é uma cidade que tem seus desafios por conta da idade.
Mais de 200.
Né? Então, tem seus desafios por conta da própria idade. Floripa aqui tem trocentos anos também, então a gente tem desafio. E você estudar o conceito de Smart City, que é um conceito muito bacana quando você estuda na essência, porque Smart City, a sua essência, ela não fala de verdade e mentira. Ela fala do que faz sentido para cada local. E você trazer inteligência para justamente fazer brilhar aquilo que é a característica daquele local. Característica... eu só peço sempre que falam de Smart City, eu peço uma coisa para todo mundo. Eu falo, eu ouço muito se falar de Smart City e pouco se falar de Smart People. Entendeu? Então, assim, vamos procurar olhar para os dois lados, né? Vamos olhar o ecossistema da cidade, que sem dúvida tem que pulsar, mas vamos lembrar que o sangue que corre ali são as pessoas, né? Então, se a gente puder trazer isso à tona também, ajuda e colabora. Meu irmão, papo bom termina rápido, passa voando. Entendeu?
Perfeito.
Então, cara, eu queria que você deixasse aqui tuas palavras aí pro nosso pessoal que nos acompanhou. Empreendedorzaço, líder, pô, compartilhador, um ser humano incrível, meu amigo, entendeu? Saudade de poder sentar contigo aí, tomar uma cervejinha. E eu tô devendo lá pro Gustavo da Leuven ir lá para conhecer, então assim que eu puder passear de novo, eu vou partir o pira, hein? Já vou avisar todo mundo, né? E, cara, deixa tuas palavras aí pra galera que tá aí com a gente.
Bom, já, primeiro... super obrigado, uma super oportunidade bater esse papo aí, você vê realmente, ó, parece que faz 10 minutos que a gente tá conversando e vai dar uma hora, né? E isso é vai longe, vai longe, né? Então, assim, a gente tá num momento de bastante transformação, um momento que a gente deve levar como uma oportunidade pra gente sair dessa seres humanos melhores, né? Mais solidários. Porque a gente, eu vi uma interpretação esses dias de um rabino, que ele disse o seguinte, perguntaram, mas rabino, o que, que o senhor acha disso que está acontecendo? Eu falei, olha, primeiro que seria muita arrogância e prepotência da minha parte fazer uma interpretação, mas a gente tem algumas leituras. E a leitura é o seguinte, para o lado divino, ele diz o seguinte, que o homem estava desafiando muito a natureza. A natureza como um todo, a natureza do ser humano, a natureza do mundo. Achando que podia fazer tudo, né? Como queria e inventava soluções também para as consequências daquilo. E aí tomou um presta atenção. Falou, ó, presta atenção que não é por aí. O caminho que vocês estão indo não vai levar aonde vocês deveriam chegar, que é a própria evolução de vocês. Então, eu acho que a gente, com certeza, vai sair mais fortes, mais lúcidos de tudo isso que a gente está vivenciando, porque realmente é um desafio bastante grande, né? Mas necessário. Eu acho que, infelizmente, a gente está tendo perdas, mas a gente está aprendendo na dor. Aliás, a gente sempre aprende mais na dor do que no amor, né? Então, fica aqui o meu desejo que a gente supere isso o quanto antes e saia seres humanos melhores, principalmente, né?
Show de bola, meu irmão, show de bola. Obrigado, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Privilégio sempre conversar contigo. Você sabe que pode contar comigo aí. Tem muita coisa para a gente construir junto ainda. Quem não conseguiu assistir aqui vai estar salvo no IGTV e a gente disponibiliza na curadoria do YouTube, no canal do Oliscorpio do YouTube. E também, a partir de amanhã, você já encontra no Spotify, tá? No Oliscast, você coloca, estão lá todos os podcasts de todos os encontros que a gente teve, de todas as lives que a gente fez. Muito bacana. E, cara, se você não veio fazer parte ainda do Universo Empreendedor, vem que está muito legal. Muita gente nova chegando, oxigenando o tempo todo. Amanhã a gente tem um encontro dos nossos membros Black, está aí o link fixado. Clica lá, quer saber mais, entra em contato comigo no WhatsApp, manda direct aqui. Amanhã a gente vai estar com Jordan Heng, que é o ex-head de marketing da Avan, comandou 60 pessoas lá no time da Avan. Ele tinha um budget de 250 milhões de reais. 250 milha. Todo dia útil você acordar e ter 1 milhão para gastar. Né? Mas a pressão em cima disso não é pouca para você poder operar por 6 anos e contribuir. E hoje ele faz um trabalho muito, muito especial, ajudando vários empreendedores e microempreendedores a se posicionar e utilizar o marketing de forma assertiva. Aquilo que faz sentido para você, que é o caminho que você quer trilhar e que pode te ajudar, sem dúvida, a ampliar muitos resultados. Então, vem para o Universo Empreendedor você também. Espero o Dani lançar aqui o curso dele, entendeu? Você que é corretor, siga o Dani Rosenthal nas mídias sociais, siga o Oliscorpio Instituto também. E é isso aí, galera. E em breve, uma foto nossa na Leuven com o Gustavão, né, e com o Peninha junto com o Fernando Godoy, tomando uma cerveja bem gelada em Piracicaba, que aquele lugar é lindo demais. Tá bom, meu
Com
irmão?
certeza. Obrigado,
Até
já.
mais. Você merece, meu irmão. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.
Obrigado, obrigado. Tamo junto.